então, muito bom dia a todos, caras e caros colegas, digníssimos funcionários. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos, temos o quórum reunido. Se estiverem de acordo, passamos de imediato à nossa ordem de trabalhos. E assim sendo, entro no ponto 1, informações, relativamente ao qual tenho uma informação importante a transmitir-vos. É que a Assembleia da República, como os demais Parlamentos Nacionais, foram notificados, não sei se ontem, se nos dias mais recentes, da entrada no Conselho da decisão do Parlamento, devidamente circunstanciada, para a abertura de uma, a proposta de abertura de uma convenção para a revisão dos tratados. Se bem se lembra, o Parlamento tinha decidido isso há tempos, mandou para o Conselho entendeu que não estava suficientemente precisada a proposta e agora vê uma proposta bastante exaustiva. Creio que o documento tem mais de 100 páginas, aliás, vai ser distribuído, ou já foi, não, vai ser, não é? Vai ser distribuído apenas o resumo de duas ou três páginas onde estão os pontos todos onde se pretendem rever os tratados, que são imensos, não é? E portanto, desde já vai conduzir àquilo que é expectável, não é? Porque tenho muitas dúvidas que haja uma decisão favorável a abrir uma convenção e, se for aberta, acho que pelo menos 80, 90% das propostas não têm qualquer hipótese de obter consenso político face às posições que conhecemos dos diversos Estados-membros. De qualquer modo, com a iminência do alargamento e talvez contrariamente à opinião do nosso Primeiro-Ministro, que acha que pode alargar sem mexer nos tratados, acho que alguma mexida se vai ter de fazer. Portanto, os nossos serviços distribuirão ainda hoje essa pequena notinha, aqueles que quiserem consultar com detalhe as 100 páginas com os fundamentos de todas as propostas, terão depois o link para o poder fazer. Quanto a informações, não tenho mais nenhuma, não sei se algum dos colegas tem alguma informação que pretenda transmitir, se não for o caso, dou por encerrado este ponto e passamos ao ponto 2, grupo de trabalho de escrutínio, e peço ao nosso ilustre Presidente, Sr. Deputado Ricardo de Sousa, o favor de...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia às senhoras e senhores deputados. A proposta desta semana, a listagem desta semana extraída, contém 26 iniciativas, sendo que 8 foram sinalizadas para conhecimento às respectivas comissões em razão de matéria e, portanto, esta é a proposta que se submete. São 18 iniciativas para conhecimento apenas. Muito obrigado.
Uma proposta muito apropriada aos tempos que vivemos. Portanto, pergunto se há alguma objeção, não havendo, como é costume. Portanto, dou por adquirida, por consenso e por unanimidade, esta proposta e iremos proceder em conformidade com ela. Aproveito para vos dar a informação de que recebemos há poucos dias os dados estatísticos comparativos dos 27 Estados-membros relativos ao escrutínio. E estamos num honroso segundo lugar. Somos o segundo Parlamento que mais escrutina, que apesar de toda a nossa, digamos, redução. Sim, senhor, creio que apenas, à nossa frente, creio que está apenas a Chequia, não é? É a República Checa que está à frente. Muito bem. E passava então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que tem a ver ainda com a questão do escrutínio, e tratava-se da concretização das propostas que havíamos discutido e aprovado há tempos, e de propostas do nosso grupo de trabalho sobre este tema, e que tratava agora de formalizar. Portanto, é uma herança que deixaremos, se caso seja aprovada, para o próximo Parlamento. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Enfim, por esta coincidência poética, temos agora a dissolução do Parlamento. O grupo de trabalho encerra aqui a proposta que tinha de alteração do seu método de trabalho. E, no fundo, aquilo que se apresenta aqui é, no seguimento daquilo que já tinha sido aqui aprovado, é apenas a concretização e a tradução em medidas de execução da proposta que aqui tinha sido feita. E, portanto, é isso que se submete aqui à análise e à aprovação da Comissão, esperando que, evidentemente, isto consiga, no futuro, melhorar o funcionamento do grupo de trabalho. Já não vamos a tempo de passar a Chequia, mas de qualquer forma o próximo grupo de trabalho terá aqui um instrumento que pode aproveitar para maximizar o seu funcionamento. Muito obrigado.
De concretizar aquilo que já tínhamos aqui aprovado, portanto é uma questão de passar, digamos, ao papel e, portanto, penso também que é uma boa herança que deixamos para os nossos colegas futuros, por forma a que possa ser otimizado ainda mais o trabalho desta nossa comissão. Pergunto se há alguém quer pronunciar, se não me parece ser o caso, portanto, ponho à votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade e encerramos assim o ponto terceiro e passava de imediato ao ponto 4, que tem a ver com a apreciação e votação do relatório sobre o acompanhamento que fizemos nesta legislatura sobre o desenvolvimento da Conferência sobre o Futuro da Europa. Portanto, o relatório que receberam tem sucintamente referenciados, digamos, aquelas apresentações sucessivas que fizemos e depois tem uma conclusão, enfim, que procurei que fosse, digamos, o mais passível do maior consenso possível e que, basicamente, para além de, digamos, sintetizar aquilo que me parece ser aquilo que concluímos, faz uma recomendação para o futuro, para que o futuro Parlamento prossiga esta avaliação, até porque recebemos há poucos dias, penso que isso não foi ainda distribuído, mas vai sê-lo, aquelas novas tabelas de acompanhamento que o Conselho fez. Já foi distribuído, ainda não. O Conselho tinha-nos apresentado aqui há um ano atrás aquele extenso trabalho de proposta a proposta, qual era o estado de desenvolvimento tal. E há poucos dias recebemos uma atualização dessas, portanto, o que quer dizer que dirá para cada uma daquelas propostas os avanços ou não avanços, portanto, ao fim... Foi distribuído? Pronto. Acho que não é a leitura propriamente mais entusiasmante, mas de qualquer modo estará. E propunha então, o que eu propunha também na sequência deste nosso relatório é que pudéssemos ainda apresentar um projeto de resolução à Assembleia da República, a ser votado ainda antes da dissolução, que basicamente recomendava que o próximo Parlamento, se o quisesse, portanto a proposta de resolução tem 3 pontos, O primeiro diz que nos congratulamos com o exercício subjacente à conferência tal, destacando o seu caráter inovador, nomeadamente através do movimento dos cidadãos, tal, destacar o papel que os Parlamentos Nacionais desempenharam e sublinhar a pertinência e importância da continuidade do acompanhamento de futuro desta temática, em particular a avaliação do seguimento dada às medidas propostas pelos cidadãos que se encontram em execução ou por executar. Portanto, se estiverem de acordo e se aprovarmos o nosso relatório, como consequência lógica, apresentaríamos este projeto de resolução e iríamos propor que fosse ainda discutido num dos plenários votado, não é? Porque é votado sem discussão no plenário, não é? A discussão cabe aqui. Portanto, caros colegas, estão de acordo? Então, vou pôr à votação, portanto, quem o relatório e a proposta de resolução... Portanto, será uma resolução da Comissão, como é óbvio. Portanto, quem vota contra... Alguma observação pertinente? Sim, mas isso já foi dito, não é? Pronto, ok. Portanto, vou pôr então à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade e, assim sendo, podemos passar ao ponto 5, que tem a ver com a apreciação e votação de um parecer, que tem a ver com uma proposta de regulamento do Conselho, que altera um regulamento que impõe medidas restritivas no que diz respeito a ações que comprometam ou ameacem a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia. Matéria que, como constatamos, não parece estar nada a ser violada nem ameaçada. É a autora do parecer, a senhora deputada Rosário Gamboa, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu gostava só de chamar a atenção, até na sequência das suas últimas palavras, da importância deste regulamento, que é uma proposta conjunta. na medida em que introduz novos critérios para a inclusão das listas de pessoas singulares e coletivas e até organismos, no sentido de congelar ativos e a proibição de disponibilizar recursos económicos às pessoas e entidades aí designadas e que poderão estar a fazer apoio à guerra da Ucrânia. E também novas derrogações ao congelamento de ativos e à proibição de disponibilizar fundos e recursos a algumas entidades cotadas. Entendemos que este regulamento é muito importante. Este regulamento foi enviado à Comissão de Negócios Estrangeiros, que fez o relatório que está anexado, só que o regulamento, vamos ver se produz bastantes efeitos, entrou já em funcionamento no dia 23 de junho de 2023, pelo que eu entendo que não existe fundamento para a emissão de um parecer face a este contexto e havendo já um relatório de parte da Comissão de Negócios Estrangeiros.
Sim, de facto, somos ultrapassados pelos acontecimentos e, quando assim é, não há nada a fazer. Não é? Mas, de qualquer modo, sobre esta temática, vamos ter certamente um debate bastante exaustivo a seguir com o Sr. Deputado de Estado, já que este foi um dos temas que teve em maior destaque. Não parece que a matéria suscite, portanto, grande discussão e nestes termos ponho imediatamente à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, o parecer foi aprovado. E passamos, então, ao ponto seguinte, 5B, que trata também de uma proposta conjunta do Regulamento do Parlamento, do Regulamento do Conselho, que impõe medidas restritivas, tendo em conta o apoio militar do Irão à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. É autor de parecer o nosso colega Tiago Moreira de Sá, quem dou a palavra também com todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Entende-se que não existe fundamento para a emissão de parecer por este Parlamento, uma vez que a iniciativa já foi adotada e o regulamento já entrou em vigor. Obrigado.
Estamos particularmente felizes na nossa agenda de hoje, de qualquer modo. Acho favor, senhor. Concluiu?
Sim, sim.
São idênticas ao caso anterior. E, nesse caso, resta-me, de qualquer modo, formalizar a aprovação da proposta que é feita, que é redundante e é óbvia, mas mesmo assim ponho à votação. Portanto, quem se abstém, quem vota contra, está, portanto, aprovado. E podemos passar ao ponto 6, que tem a ver com outros assuntos. Os outros assuntos, normalmente tratamos aqui dos nossos trabalhos futuros e sobre isso gostava de vos dizer o seguinte, não é? Como relembrar todos que no dia 9 de janeiro, às 11 da manhã, teremos cá o Sr. Embaixador da Bélgica para apresentar as prioridades da Presidência e que nesse dia, à tarde, teremos um debate em plenário sobre o mesmo assunto. Dia 9 de janeiro, às 11 da manhã, embaixador belga, às 15, plenário, com o mesmo tema. E sobre essa questão temos que aprovar a grelha de tempos, já como sabem, não estando ainda no regimento, tem de ser uma questão casuística, é a grelha de tempos habitual dos 70 minutos que propomos para estas iniciativas. Pergunto se alguém objeta. 70 minutos, mais o tal minuto e meio voluntário. Pronto, tem sido a grelha habitual, não creio que haja nenhuma objeção, portanto dou como consensualmente aprovada essa grelha. Depois queria-vos dar ainda conta do seguinte, no dia 14 e 15 de janeiro terá lugar uma reunião de presidentes da COSAC, da presidência belga. Eu, por razões pessoais, não posso estar presente e na indisponibilidade dos senhores vice-presidentes me substituírem, deleguei a representação na deputada Cristina Mendes da Silva, que assegurará, portanto, a representação. E gostava, sobre esta matéria, de vos pôr à consideração uma orientação de que fui informado apenas hoje de manhã, quando vinha para aqui. É o seguinte, existe um chamado portal dos delegados, que é um portal do Conselho e, supostamente, para uso dos Estados-membros do Conselho, onde são, normalmente, obtidas informações sobre o que se vai passar ou o que se passou no Conselho. Bem, acontece que há alguns parlamentos, não é o nosso caso, nós nunca utilizámos nem nunca tivemos acesso a esse portal, não sei porquê, mas alguns Estados-membros têm tido. E o Conselho quer restringir o acesso aos parlamentos nacionais a esse canal, que é de facto um instrumento de trabalho seu, não é? mas que, para que eu utilizava, tinha alguma, e por alguma razão teve acesso, tinha informação privilegiada. E agora os colegas holandeses querem pôr o assunto em discussão na reunião da COSAC e pedir o nosso apoio para apoiar a posição de continuar os parlamentos a terem acesso. Não sei qual deve ser a nossa posição, mas posso dizer-vos a minha posição pessoal apenas com a reflexão da hora é que o assunto me foi colocado, não é? Primeiro que tudo, se aquilo é um instrumento do Conselho, acho que o Conselho tem direito a decidir quem é que tem acesso à sua informação. É a mesma coisa se houver um canal de acesso de informação aqui do nosso Parlamento, quer dizer, acho que também deve ter acesso a ele, que a gente a autorizar que tenha, não é? Portanto, nós não temos utilizados. Acham que devemos apoiar o pedido para que o acesso aos Parlamentos seja dado? Que devemos abster-nos ou que... Não sei. Portanto, a vez de ser uma posição pessoal com quem vai ser confrontada lá, é bom que tenhamos uma orientação daqui. Sim, então exprimo, também não houve oportunidade de formular... Não houve oportunidade de formar opiniões coletivas.
A minha opinião só a mim vincula. Eu acompanho a posição que o Sr. Presidente acabou de expressar. Acho que essa restrição, até face às circunstâncias que vivemos, pode ser importante e necessária. E se o Conselho entende o que deve fazer, isso é da responsabilidade do Conselho. Isto é a minha posição.
Presidente, isso é uma matéria com alguma complexidade, alguma profundidade e sem prejuízo de poder expressar também esta minha opinião pessoal sem a reflexão, quer dizer, surpreendido agora também com o tema, eu julgo que seria mais avisado nós, talvez na próxima reunião, que será ainda antes da ida da senhora deputada Cristina à representação da COSAC, talvez nessa altura possamos ter tido um tempo de maturação e definir uma posição melhor. Em todo o caso, há talvez uma circunstância intermédia que possa fazer sentido, que é incluir o acesso, por exemplo, ao PAR, não é? Ou ao presidente da CAI, de cada Parlamento. Porquê? Porque aí, digamos, não há um acesso e uma fuga generalizada, mas há um controle, digamos, é diferente um grupo estrito constituído pelo Presidente da CAI ou pelos Presidentes dos Parlamentos, talvez os Presidentes dos Parlamentos, de facto, não tenham muita sensibilidade, têm outras coisas, mas alguém que pudesse pertencer a um círculo restrito e que pudesse identificar, não no sentido só do interesse do Parlamento, mas do próprio Conselho. Quer dizer, porque o Presidente da CAI acompanha tudo o que aqui se passa e pode ser um alerta ao Conselho, dizer, olha, este tema assim e assim, talvez nós temos aqui esta discussão em curso ou... aproveitar-se isso ou aquilo, restrito ao Presidente da Comissão, ou par e Presidente, enfim, isso depois ver-se-ia, mas...
Parece-me bastante pertinente a sua proposta. Eu levantei agora a questão, não me ocorrendo, que ainda ia haver uma reunião nossa antes disso, não é? Até porque vamos receber a documentação, não é? Portanto, eu fui informado de que o Parlamento holandês me enviar uma carta a pedir o apoio e onde terá a respectiva fundamentação. Perdão. Por isso, vamos aguardar o documento, distribuímos o documento e vamos pôr essa questão como ponto de ordem de trabalhos da reunião do dia 9 e tomaremos aí a orientação que acharmos pertinente. Não, ter informação é bom, não é? Pois, assim, aqui a questão é se o Parlamento tem ou não, porque uma vez que vai para o Parlamento, seja quem tiver a chave de acesso, ela acaba por ser conhecida do Parlamento. Mas, enfim... Pronto, então mas a decisão é agendarmos este tema especificamente para o dia 9. Depois, tinha aqui ainda mais duas informações. Pronto, foram já divulgadas as regras de funcionamento da nossa comissão pós-conselho. Somos a única que está autorizada a reunir, mas apenas para questões de escrutínio ou para eventual outro assunto urgente, mediante prévia autorização ao para, não é? Mesmo para o escrutínio é preciso pedir ao para ou não? É? Mas o escrutínio também ou não? Também, pronto. Seja como for, podemos reunir para o escrutínio ou para qualquer outra situação urgente e imprevisível, mediante prévia autorização. Portanto, nesse caso, o que eu ia pedir era ao deputado Ricardo Sousa que nos diga com a antecedência possível se, pronto, o pedido também é uma coisa automática, se devemos reunir ou não. Depois, por última questão, também pedir uma orientação vossa. Se bem se lembram, está um pouco de ordem, por favor, não é? Estou a ver agora o homem do Parlamento Britânico, ora. A última informação, no âmbito daquele diálogo com o Parlamento Europeu a que fomos convidados, em que algumas comissões nos convidam para participar em reuniões deles com os relatores de determinadas matérias, com as pessoas que no nosso Parlamento, na nossa ou noutras comissões, e já fizemos duas ou três, recebemos agora um convite de uma comissão que não sei exatamente qual foi, não diz, não especifica, mas é que tem a ver, o tema é monitorização dos solos. E a minha questão é que se devemos aceitar ou não, eu peço desculpa sem querer influenciar, mas a minha opinião é que não. Dada a nossa a situação que está o Parlamento, não acho que esta seja uma questão de transcendente importância. Ainda por cima, as outras comissões, esta matéria envolveria sempre alguém da nossa comissão e da comissão competente, as outras estão mesmo impedidas em participar em reuniões internacionais e, portanto, era nós irmos participar sobre uma temática dos solos e pedir autorização para isso ao Presidente. Acho que as circunstâncias não aconselham, mas se acharem que tiverem outra opinião, estão de acordo com este entendimento do espírito da época, não digo natalícia, da época daqui até março, não é? Pronto, e eu não tenho outros assuntos, não sei se algum dos colegas tem. Se não tiver, passo ao sétimo e último ponto, que é a aprovação da ata número 77, atas 77, 78 e 79, perguntando se alguém tem alguma observação, alguma alteração, não parece ser o caso. Não sendo, ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, o assunto está aprovado e, portanto, damos por encerrada a parte 1 da nossa reunião. Daqui por 5 minutos, em princípio, se tudo correr bem, teremos o Sr. Estado de Estado para a parte 2 da nossa reunião. Até já, então, fazemos este breve intervalo de 5 minutinhos. Esqueci-me ainda de dar uma outra informação, que é a seguinte, no dia 1 e 2 de fevereiro, vai haver um Conselho Extraordinário, portanto, o que implicará a vinda do pré e do pós. Mas aquilo que foi a tradição anterior, segundo eu ver, é que no pré e no pós, o membro do Governo que vier irá à Comissão Permanente e não à Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, como não há... Portanto, o pré era suposto ser ao plenário, não é? Não havendo plenário, deve ser à Comissão Permanente. O pós também tem sido... Portanto, no passado, quer dizer, nada obriga, mas, portanto, o pós poderá, eventualmente, se decidir que não é a Comissão Permanente a tratar, poderá ainda vir a uma comissão nossa. Irei depois colocar a questão.